A arte de conversar com as coisas. Alguns são muito fluentes. Eles saem por um parque, eles conversam com as árvores, eles conversam com os pássaros, eles conversam com o céu, eles conversam com eles mesmos, eles conversam com as pessoas. Muitas vezes eles fazem isso sem mover os lábios. Muitas vezes eles fazem isso sorrindo. Muitas vezes eles fazem isso de outras formas. E, para ilustrar esse trabalho, nós vamos ao livro do Moacir Scliar, chamado Histórias que os Jornais Não Contam. Um livro muito bonito, reunindo mais de 50 textos do Moacir Scliar, do tempo que ele escreveu, de uma das fases, né, que ele escreveu para a Folha de São Paulo, de 2004 a 2008. Naquela ocasião, Moacir Scliar lia uma notícia do jornal. E pegava essa notícia e dizia: ah, quero conversar com essa notícia. Parou aí? Não, é muito interessante. E ele escrevia todo um texto em cima da notícia. Fez muitas vezes isso, de uma maneira primorosa, como era o texto do Moacir Scliar. Nós vamos ver algumas dessas questões. O propósito do Moacir Scliar era exatamente levar fluência a coisas do cotidiano. Pequenas notícias que despertavam atenção. Como desenvolver essa conversação? Ela termina aí? Ela termina em uma linha, com um parecer e pronto? Não, não para ele. Então, esta obra que agora trabalharemos vai conversar com uma obra cinematográfica, que é Continuum, de Natalia Bouchard. Ela vai nos ilustrar de uma outra forma, através da dança, isso que vamos ver aqui. Vamos então iniciar com Moacir Scliar. Em todos os textos deste livro, sempre no início, ele mostra a notícia e a data da notícia. Em seguida, ele escreve em cima disso, conversa com a notícia. Por exemplo, homem pilota fogão para seduzir mulheres. Notícia da Folha de São Paulo. Os chamados gastrossexuais formam o que uma pesquisa britânica apontou como, abre aspas, homens bem resolvidos que têm como hobby fazer pratos elaborados. Fecha aspas. A pesquisa do Instituto Britânico Future Foundation, feita com cerca de 1.000 homens no Reino Unido, mostra que 48% dos entrevistados dizem que cozinhar os torna mais atraentes para as mulheres. A explicação para isso, segundo Carmita Abdo, coordenadora do projeto de sexualidade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, não está ligada somente ao aspecto gastronômico. Ela diz: o homem que cozinha passa uma imagem de ser menos machista, menos ligado aos valores tradicionais, menos preconceituoso, mais carinhoso e mais atento às novas tendências. A sedução ocorre por ele ser uma pessoa agradável, porque serve, dá um presente, oferece algo que ele próprio elaborou. Notícia veiculada em 12 de outubro de 2008. E aí ele comenta, abre longa conversação com essa notícia. Outra notícia que ele vai comentar: há 5.659 chineses que se chamam Ano Novo. Segundo as estatísticas do Ministério de Segurança Pública chinês. E deles, 1.735 nasceram exatamente no 1º de janeiro, data de aniversário de 5,54 milhões de moradores do gigante asiático, de acordo com as mesmas estatísticas citadas pelo jornal Beijing Evening News, 7 de janeiro de 2008. E mais. Por enquanto, eu quero mostrar algumas notícias. Em seguida, a conversação dele com essas notícias. Rugas podem ser decisivas para comprar cigarro no Japão. Notícia da Folha de São Paulo. Máquinas que vendem cigarros no Japão podem começar em breve a contar as rugas para verificar se quem está comprando tem idade suficiente para fumar. A idade legal para fumantes no Japão é de 20 anos, 19 de maio de 2008. E ele rastreia muitas e muitas e muitas dessas notícias. Outra: telefone celular se transforma em flor. Foi uma notícia veiculada no dia 30 de novembro de 2005. O telefone celular se transforma em flor. O aparelho ecológico é fabricado a partir de polímeros biodegradáveis. Na composição do celular, os fabricantes também inserem uma semente de flor, que germinará quando o usuário decidir reciclar seu celular plantando na terra. Agora vamos ver como ele conversa com essas notícias. Separei uma das muito bonitas conversações que o Sclear faz. Muito lindas. Ele conta de uma mãe que mandou uma bonequinha para fazer o recall. Um pequeno defeito, mandou para a loja para substituir, colocar a parte correta. Só que a bonequinha não voltou. Leitora manda a boneca para recall e não a recebe de volta. Abre aspas. Como explicar para uma criança que seus brinquedos foram embora há 3 meses e não voltaram? Fecha aspas. 25 de fevereiro de 2008. O Moacir Sclear leu essa matéria, essa notícia, ficou muito tocado com ela. E então ele escreveu um texto. Vamos ver como conversar com as coisas. Há muitos modos. Vamos ver o modo Moacir Sclear. Então, a boneca escreve para a menina. É assim que é o texto dele. Minha querida dona, quem ele escreve sou eu, a sua fiel e querida boneca, que você não vê há 3 meses. Sei que você sente muitas saudades, porque eu também sinto saudades de você. Lembro de você me pegando no colo, me chamando de filhinha, me dando papinha. Você era e é minha mamãezinha querida, e é por isso que estou lhe mandando esta carta, através do cara que assina esta coluna, e que, sendo escritora, acredita nas coisas da imaginação. Posso lhe dizer, querida, que vivi uma tremenda aventura. Uma aventura que, em muitos momentos, me deixou apavorada, porque eu tive de viajar para o distante país do Recall. Aposto que você nem sabia da existência desse lugar, e eu, pelo menos, eu não sabia. Para lá eu fui enviada. Não só eu, bonecas defeituosas, ursinhos, eletrodomésticos que não funcionam, peças de automóveis quebradas, nós todos ali na traseira de um gigantesco caminhão que andava, andava, não parava. Finalmente chegamos ali e estávamos. Misterioso, para mim assustador aquele lugar, o país do Recall. Um homem nos recebeu e anunciou muito secamente que o nosso destino em breve seria traçado. As bonecas e os ursinhos e outros brinquedos e objetos vários que tiveram conserto seriam consertados e mandados de volta para os donos. Quanto tempo levaria? Imprevisível. Mas 3 meses era o mínimo. Uma boneca que estava do meu lado, a Liloca, perguntou com os olhos arregalados o que aconteceria para quem não tivesse conserto. O homem não disse nada, mas seu sorriso sinistro falava por si. Passamos a noite num enorme pavilhão destinado especialmente às bonecas. Eram centenas ali, algumas com problemas pequenos, um braço fora do lugar, outras já em um estado lamentável. Estava muito claro que para vários de nós não haveria volta. Naquela noite, conversei muito com a minha amiga Liloca. Sim, querida dona, naquela altura nós já éramos amigas. O infortúnio tinha nos unido. Outras bonecas juntaram-se a nós e logo formamos um grande grupo. Estávamos preocupadas com o que poderia nos suceder. De repente, a Liloca gritou: Mas, gente, nós não somos obrigados a aceitar isso. Vamos fazer alguma coisa? Nós a olhamos espantadas. Fazer alguma coisa? Mas o quê? Liloca tinha uma resposta. Vamos tomar o poder. Vamos nos apossar do país do Recall. No começo, aquilo nos pareceu absurdo, mas Liloca sabia do que estava falando. A mãe da dona dela tinha sido uma militante revolucionária e sempre falava nessas coisas, na necessidade das coisas do mundo, de dar poder aos fracos. Ora, dizia Liloca, ninguém mais fraco do que nós, pobres, desamparados, defeituosos brinquedos. Não deveríamos aguardar resignadamente que decidissem o que fazer com a gente. De modo que, querida dona, estamos aqui, preparando essa revolução. Em breve estaremos governando o país do Recall. Mas não se preocupe, eu a convidei para uma visita. Você poderá vir a qualquer hora. E não precisa de Recall para isso. Assim, Marcelles queria conversar com as coisas. A fluência de conversar com as coisas. Para que essa fluência? Para quê? Nós estamos rodeados, estamos submersos. Nós construímos coisas por todo lado, espalhamos pelo mundo coisas. É somente isso que vamos fazer? Não há nada mais além disso? Não podemos conversar com elas? Como faz Moacir Scliar, explicar, elaborar. Alguns poderão pensar, mas se me encontrarem conversando com uma poltrona, com um abajur, com um quadro, o que pensarão de mim? Ora, você estará em tão boa companhia. O que faz um estudioso de arte se não é conversar com a sua, com uma pintura? O que faz um estudioso de música se não é conversar com seu violão, com seu piano? O que faz um estudioso da arquitetura se não é conversar com os prédios? Por que empobrecer isso? Por que não enriquecer isso? Estaremos urbanizando os nossos mundos, tornando muito mais amplos? Um cartão de Natal com um desenho colorido de Papai Noel e uma menina, postado em 1914, chegou a seu destino na cidade americana de Oberlin, no estado de Kansas, depois de ficar extraviado durante 93 anos. O cartão, datado de 23 de dezembro de 1914, tinha sido enviado a Ethel Martin, de Oberlin. Ethel Martin nunca chegou a ler a mensagem de Natal. Ela morreu antes de receber o cartão. Notícia que a Folha de São Paulo publicou em 17 de dezembro de 2007. E ele, então, vai conversar muito sobre isso. Muito, muito. Não é a única forma. Vamos agora conversar com a vida? Vamos esparramar isso? Como seria uma conversação? Nessa obra, Continuum, esta cineasta vai nos mostrar via dança esses elementos. Observem a variação que é a vida. Algo parece quebrado, mas está em movimento e conversação com o que esteve antes e com o que vem agora. Muito linda a coreografia, Continuum. Bucha. Observem como é a conversação com a vida. Algo parece estanque, parece que temos uma identidade a respeito de algo. Subitamente essa identidade muda, ela é uma outra coisa, já não é mais a mesma coisa. Isso se dissolve, isso se modifica a todo tempo. Quando tudo parece parado, movimento maior se esparrama e se refaz, e cada vez sucessivamente assim. Não há risco de conversarmos com coisas, de considerarmos a vida a partir desses elementos? Sim, há riscos, como tudo mais. É preciso discernimento, é preciso sabedoria, é preciso prudência e uma série de outros elementos. O Moacir Scliar ilustra várias vezes isso. Observem essa notícia publicada na Folha de São Paulo. Japonês faz campanha online para casar com personagem de desenho animado. O japonês Taishi Takashita iniciou uma campanha na internet para conseguir que seres humanos possam casar com personagens de desenho animado e já tem o apoio de milhares de pessoas. Ele diz: "Isso é amor real, mesmo que a pessoa seja ficcional. Gostaria de ter autorização legal para o matrimônio." Assim como pessoas descartam, como nós vimos no caso da bonequinha, jogam bonequinhas fora, descartam produtos, às vezes com um defeito mínimo, não querem mais saber. Outros quebram propositadamente, atiram no momento de uma discussão, uma pessoa na sua casa, atiram, às vezes, uma linda caneca, um cerâmico, atira contra a parede. Também, provavelmente, há pessoas que se apaixonam por quadros, às vezes pagam fortunas imensas por quadros, por automóveis. O fato de conversar não quer dizer que simplesmente as questões terminam aí, as questões começam aí. A partir dessa conversação, tudo o que nos cerca, não apenas a conversação com outro ser humano, conversações extensas, não aquelas que são de uma linha só. Provavelmente muitas coisas surgem, muitas coisas surgem. Ah, entre elas, algumas que pedem cuidados, inclusive filosóficos. Um edifício, essa notícia foi publicada em dezembro de 2004. Um edifício em que os apartamentos giram individualmente 360 graus e oferecem vistas panorâmicas diferentes. Isso chama atenção em Curitiba. Vista panorâmica. O Moacir Scliar vai conversar com isso. Nós crescemos nos desenvolvendo, nos desenvolvemos acreditando que nossas casas, nossos apartamentos, nossas moradas eram elementos fixos. A janela estaria sempre voltada para o bosque. Dela avistaríamos os patinhos, o lago e, para além delas, as colinas. Poderíamos ter certeza de que o que mudaria são as estações, algumas coisas, mas as colinas estariam sempre lá. E ele então começa a conversar com isso. Uma casa que é móvel, não é como um trailer, como um barco, alguém que mora num barco, um trailer. Cada dia você tem uma vista diferente. Como é isso? Conversar com as coisas. Ah, um rapaz de 24 anos tentou vender sua alma em um site de leilões da China, matéria publicada na Folha. O chinês contou que o lance inicial por sua alma era de 1 dólar e 23 centavos. Os responsáveis pelo site deletaram o anúncio assim que a notícia ganhou repercussão na imprensa. Ainda assim, o site registrou 58 ofertas, sendo que a mais alta era de 84 dólares. Explicou então o porta-voz do site: "Nós retiramos o anúncio porque achamos que almas não podem ser vendidas." Essa matéria a Folha publicou no dia 5 de abril de 2006. Observem que conversar com coisas trazem riscos como estes. Como vamos lidar com isso? Se vamos esparramar as conversações, indo muito além do monólogo, do diálogo entre seres humanos, trazendo para essa conversação plantas, animais, coisas, logo daremos vazão a tudo isso. Agora, com as inteligências artificiais, muito provavelmente chegaremos em casa e poderemos conversar com a nossa televisão, com o nosso computador, com o nosso telefone. Eles terão muito a dizer, poderemos ter longos diálogos com eles. É uma preparação. Ah, essa notícia traz elementos muito delicados. Ela foi publicada em 2006, 30 de abril de 2006. Idosos são esquecidos pelas famílias e amigos em todos os tipos de unidades hospitalares e pelos mais diversos motivos sociais, econômicos, familiares. Sclear não deixa isso passar. O homem que conversa com coisas se esqueceu de si mesmo? Se esqueceu dos outros? Uma coisa vai excluir a outra? Ou nós podemos conciliar? E como vamos conciliar? Que tipo de criatura esquece seus pais, seus avós e não olha mais para eles? Que tipo de ser faz isso? E privilegia então coisas. Quais os ajustes em torno disso? Quais as questões filosóficas em torno disso? O que podemos fazer? E o que é urgente fazer em situações como estas? Há um momento que ele traz uma carta, que uma matéria que saiu na Folha, que faz pensar o valor que damos para as coisas, a hierarquia delas em nossas vidas e outras questões. Vejam como rapidamente surge essa questão. A matéria publicada em janeiro de 2007. O que você salvaria de se sua casa fosse desabar? Em situações emergenciais, o paulistano geralmente tenta salvar documentos, dinheiro, joias, roupas e fotos. A vida é sempre o valor maior e sua manutenção motivo de alívio. Diz Andresa de Souza, 23 anos, cuja casa estava para desabar por causa da enxurrada. Abre aspas. Eu queria pegar umas calcinhas, mas fiquei com vergonha do funcionário da Defesa Civil que me acompanhava. Ele me deu 2 minutos. Eu só tive tempo para apanhar minha escova de dentes, um edredom, duas calças jeans e uma blusa. Situações assim fazem pensar nas disposições das coisas com relação às nossas vidas. O que privilegiamos, o que deixamos para lá. É evidente que num contexto de urgência, de emergência, isso muda muito, não é? O próprio fator da urgência pode mudar completamente esses elementos. E há situações nas quais as coisas e os seres humanos se veem enredados. E a conversação com as coisas, nesses casos, de modo algum exclui os outros seres humanos. Um caso dramático é essa matéria de fevereiro de 2006. A roda dos expostos, o jornalista colocou roda dos expostos entre aspas. Recebia bebês rejeitados até o final dos anos 40. Feitas de madeira, consistiam geralmente em um cilindro oco que girava em torno de seu próprio eixo e tinha uma portinha voltada para a rua. Sem ser identificada, a mãe deixava seu bebê e rodava o cilindro, o que fazia a porta ficar voltada para o interior do prédio, onde alguém recolhia a criança rejeitada. Em São Paulo, bastava a campainha soar no meio da noite para as freiras da Santa Casa terem a certeza de que mais uma criança acabava de ser deixada na roda dos expostos. Coisas e seres humanos conversando. Coisas sendo utilizadas para propósitos humanos, dando endereço a situações. Enfim, a obra traz muitas, muitas matérias, várias, algumas muito instigantes, como esta aqui, publicada em 2005, junho de 2005. Pinturas de macaco alcançam 61 mil reais. Três quadros feitos pelo chimpanzé Congo foram arrematadas em leilão pelo norte-americano Howard Hong. 61 mil reais. Recomendo a leitura na íntegra desta obra, como de todas as outras que trabalhamos, histórias que os jornais não contam. Vamos ver o final deste lindo balé existencial que mostra a conversação, seres humanos com a vida, as coisificações. O caminho parece pontuado pelos movimentos. Nossos passos, nossos movimentos deixam pegadas sensoriais, modificam coisas, viram coisas e outros elementos que não são coisas ao longo da trajetória, ao longo do caminho.